Já ouviu certamente dizer que a música é um bom remédio. Tem efeitos secundários benéficos e resolve muitas maleitas. Com direito à bula médica na Farmácia Amália, há soluções para vários problemas. O balcão desta farmácia musical abre portas a 13 de fevereiro na Fábrica das Artes, no Centro Cultural de Belém. Aos seus jovens clientes irá servir música em três cabines.
Por exemplo, na primeira cabine vamos ter um tónico energizante, que é a canção Maria Lisboa, e as pessoas podem entrar e ouvir esse tónico energizante e logo vêm se sentem mais energizadas ou não, esperamos que sim. E a acompanhar essa canção que vão ouvir dentro da cabine, vai haver uma espécie de bula medicamentosa, por assim dizer, que fala sobre esse tema. Portanto, tem que diz que foi gravado, quando é que foi composto, por quem, de quem é a letra, e há uma pequena análise também dos instrumentos e da voz, da própria voz da Amália.
Teresa Gentil é criadora deste fármaco sonoro que vai dar a conhecer aos mais novos a voz do fado Amália Rodrigues, no ano em que passam 100 anos sobre o nascimento da fadista.
Acho que é importante, e acho que o que vai acontecer agora com o centenário é que vai soltar a afogar da figura, porque eu tenho notado também no meu contacto com pessoas mais jovens, que é uma personalidade que grande parte das crianças e jovens não conhecem. Portanto, daqueles com quem eu lido, e às vezes pergunto também a colegas que são professores ou que são professores de música, e às vezes até peço, olha, façam uma pergunta, tentem falar da Amália Rodrigues, ver se alguém sabe quem é, se os miúdos sabem quem é, e o que me têm dito é que efetivamente não, portanto que eles não reconhecem o nome.
Dar a conhecer Amália é a ideia desta Farmácia Amália, uma instalação musical onde poderá encontrar a cura para vários males.
Portanto, nesta primeira cabine, o tónico energizante é a Maria Lisboa. Depois, na segunda cabine, temos uma suspensão auditiva anti-stress, que é o tema Formiga Bossa Nova, que ficou até muito conhecido há relativamente pouco tempo, porque a Adriana Partinho, aquele disco da Adriana Calcanhoto, gravou esse tema e foi muito... ouviu-se muito, pronto. As pessoas conhecem e até pensam que é um tema da Adriana Calcanhoto, mas na realidade foi cantado pela Amália Rodrigues e foi composto para ela. E depois temos uma loção cardíaca anti-inflamatória, que é o tema Limão de Amargura, que é um poema do José Carlos Lário dos Santos, com letra do Ola Humano, aliás, como os outros dois temas também são, pronto, que na realidade é um lá está, é para utilizar em casos de perda, separação, saudade aguda, desespero e extenuação por longos períodos lacrimosos, entre outras coisas.
Se quiser tomar algum destes medicamentos musicais, basta ir à Farmácia Amália. Abre portas a partir de 13 de fevereiro na Fábrica das Artes, no Centro Cultural de Belém. Mas temos mais uma proposta musical. Já a seguir, fica a saber que mito é este, o da Nona Sinfonia. Ficou por acabar a Nona Sinfonia de Bruckner. O compositor morreu antes de concluir esta obra monumental, que mesmo incompleta, foi estreada postumamente em Viena, na Áustria, em 1903. Agora é tocada no Centro Cultural de Belém, a 9 de fevereiro, sob a direção do maestro Pedro Neves.
É sempre interessante analisar este mito da história dos compositores que chegam à Nona e que morrem, não é? Há várias, não sei se é coincidência ou não, mas há vários compositores assim. O Beethoven, o próprio Mahler, que só fez já o primeiro andamento da décima, e o Bruckner, neste caso também. Há uma espécie de mito em relação à Nona Sinfonia.
Uma espécie de maldição?
Não sei se maldição, mas eu acho que tem a ver com o trabalho de uma vida. Há compositores que se dedicam muito às suas peças, ou seja, não fazem a música de uma forma métrica, voltam a elas, revêem, aprofundam, e normalmente se calhar o tempo médio para essas obras é talvez 8, 9 sinfonias, 10, não sei se tem a ver com isso. Penso que não será maldição, porque houve outros compositores que fizeram mais sinfonias.
A Nona Sinfonia de Bruckner será interpretada pela Orquestra Sinfónica Portuguesa com o coro do Teatro Nacional de São Carlos, num concerto onde vai poder também ouvir outra obra de Bruckner, um Te Deum, que faz um diálogo com a Nona Sinfonia.
Na realidade, as duas são um louvor a Deus. Por um lado, o Te Deum é, de alguma forma, a própria letra diz que a ti te louvamos, Deus, portanto é um hino a Deus, e a sua última sinfonia ele próprio dedicou ao Deus amado, ou seja, ele de alguma forma estava a sentir que era a sua última peça e que não conseguiu completar, ou seja, deixou só 3 andamentos. O último andamento ficou só nos esboços e, portanto, as duas peças de alguma forma têm a mesma temática, ligam-se de alguma maneira a esta homenagem a uma entidade divina, por isso fazerem parte do programa.
Especialista na obra de Bruckner, o maestro Pedro Neves fala do caráter religioso que a obra deste compositor tem e transmite a quem a ouve.
Bruckner sempre, por um lado, foi sempre uma pessoa, e claro que isso se transmite na sua forma de comunicar através da música, muito ligada a uma entidade divina, muito religioso. Sempre que me ocorre uma imagem, quando ouço a música dele, é sempre de uma grande catedral. E a sua música espelha mesmo isso, ou seja, muita gente não gosta ou não percebe o compositor, talvez pela não descoberta desse lado monumental, ou seja, é preciso olhar a peça num todo e ver que há uma construção que evolui desde o início até ao fim da peça e perdura depois da peça acabar. Mas eu acho que a mensagem que a sua música nos traz é sempre de uma monumentalidade, não só pela utilização da grande orquestra, não é isso? Há compositores que podem utilizar muitos instrumentos, uma enorme orquestra, e não ter este aspecto de monumentalidade, de grandiosidade, de solenidade. Mas ele através da grandiosidade da procura deste som solene, acaba por nos transmitir esse lado quase arquitetónico. Quando ouvimos, estamos presos à evolução do que é que ele vai fazer a seguir, para onde é que a música vai.
Já deve ter percebido que o maestro Pedro Neves, que vai dirigir a Orquestra Sinfónica neste concerto no CCB, fala deste compositor austríaco com paixão. Quisemos saber de onde vem esta admiração por Bruckner.
Eu sinto que também me identifico com esta própria visão da música. Ou seja, este lado monumental e profundo de descobrir a obra musical na sua profundidade e voltar a ela mais uma vez e voltar num caminho que às vezes não tem fim. Passamos a vida a descobrir coisas à medida que a vamos interpretando. Ou seja, é um lado que a mim me fascina, este campo musical. Por um lado, nunca estamos satisfeitos, mas por outro lado, dá-nos sempre um sentido de procura, que eu acho que para um músico deve fazer parte da nossa vida, este sentido de procura da música. Não é da perfeição, é a procura do caminho, que às vezes não encontramos à primeira, na segunda, nem à terceira. Temos que voltar a esse caminho muitas vezes para o descobrirmos. E eu encontro isto neste compositor. É uma espécie de identificação sensorial, não sei explicar muito bem, mas é um facto. Realmente sinto esta proximidade.
Se quiser perceber melhor esta proximidade artística e admiração do maestro Pedro Neves pela obra de Bruckner, basta ir até ao Centro Cultural de Belém no próximo domingo, dia 9 de fevereiro. O espetáculo está marcado para as 5 da tarde. Agora, escute a voz de um dos músicos belgas mais admirados em Portugal. Chama-se Wim Mertens, é um dos músicos belgas mais conhecidos a nível mundial e está a comemorar 40 anos de carreira. Vai poder celebrar este momento com ele, no palco do Grande Auditório, já no domingo, dia 2 de fevereiro. O Concerto de Lisboa é um dos da digressão mundial em que Wim Mertens está a apresentar Inescapable, um disco quádruplo que o músico preparou para assinalar os 40 anos de carreira.
Não foi difícil escolher as obras, mas foi desafiante desenvolver um conceito no qual temos uma nova espécie de continuidade. E também queria que quem ouve possa mover-se de música para música de forma natural. Todos os contrastes que estão entre as músicas devem ao mesmo tempo dar a impressão de unidade e continuação. Não sei se foi bem sucedido, isso vão vocês dizer.
No, it might succeed. That's up to you. Wim Mertens toca dia 2 de fevereiro, às 9 da noite, no grande auditório do CCB. Se preferir outro género musical ou outras danças, esteja atento ao que vamos destacar a seguir. Clássico do bailado russo que vai poder ver no grande ecrã do Centro Cultural de Belém com a música de Tchaikovsky. A Bela Adormecida é apresentada numa versão com a orquestra e balé da Royal Opera House. A coreografia é original de Mário Petipa.
Tem que ver sobretudo com o nosso imaginário infantil dos contos tradicionais e, curiosamente, estes contos foram apropriados pelos compositores do século XIX tanto para a ópera como para o bailado de uma forma, podemos dizer, que massiva. Tchaikovsky acabou por escrever música para Bela Adormecida e é uma das páginas mais conhecidas do compositor russo e que nós associamos muito, sobretudo, às companhias russas. Aquilo que nós vamos ver é a companhia do Royal Opera House, portanto, a companhia da Casa da Ópera por excelência londrina. Isto porquê? Porque o Centro Cultural de Belém, há uns anos a esta parte, aceitou o desafio do Royal Opera House para fazer transmissões, quer em direto ou diferidas, daquilo que são as suas produções. E no que diz respeito também ao bailado, o Royal Opera House tem um corpo de baile muito famoso, que é considerado mesmo um dos melhores do mundo. E depois, as produções do Royal Opera House são icónicas, como é o caso da Bela Adormecida.
André Cunha Leal, da programação do CCB, que fala desta Bela Adormecida, que vai ser transmitida em diferido no dia 6 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 da noite.
A Bela Adormecida é, sem dúvida, daqueles bailados, onde quer que aconteça no mundo inteiro, a não perder. No CCB, tirando partido da parceria com o Royal Opera House, temos um ecrã de cinema gigante, do tamanho do palco do grande auditório, com um som de altíssima qualidade e que, portanto, temos mesmo a sensação de estarmos quase com os bailarinos em pleno palco a dançar também.
Já ficou com vontade de ir ver? Então saiba que este mês de fevereiro soma outra transmissão a partir da Royal Opera House de Londres. Outro clássico e com um elenco de luxo, aqui apresentado por André Cunha Leal.
A La Bohème tem um elenco absolutamente invejável, porque estamos a falar, por exemplo, da Sonia Yoncheva, que é uma das sopranos mais aplaudidas do momento. Temos o Charles Castro Novo, que é outro tenor, curiosamente já passou por Portugal, pelo Teatro Nacional de São Carlos. Charles Castro Novo é um tenor maravilhoso, vale a pena ouvir. Ele tem apresentado Rodolfo um pouco por todo o mundo. Rodolfo é a personagem principal. Aida Garifullina é outra das sopranos. É que nós neste elenco temos duas das sopranos de sensação. E depois, nós no CCB temos muito orgulho em dizer que nesta produção está o Peter Kellner, que é um jovem barítono da Eslovénia, que já passou pelo Centro Cultural de Belém numa criação com a Ana Quintanz e que nos deixou assim grande vontade de o continuar a ver. Aqui está ele a pisar já os grandes palcos e a fazer os grandes papéis de ópera.
La Bohème, de Giacomo Puccini, é a ópera sobre o amor passado em Paris no século XIX.
A La Bohème conta uma história que podia ser a história de amigos de qualquer época, apesar dos assuntos estarem relacionados com o século XIX, porque nomeadamente a questão da tuberculose que vitimiza Mimi. Aquilo que realmente interessa é que nós estamos num seio de um grupo de amigos muito unidos, são todos artistas, vivem no Quartier Latin, portanto o bairro parisiense por excelência para os artistas, têm uma vida de certa forma boémia, daí a palavra, daí o título La Bohème. E eles querem é divertir-se, fazer arte, ler poesia, pintar quadros, fazer música.
E mais não contamos sobre a história que, à boa maneira da ópera da época, tem, claro, ingredientes de tragédia. Mas para que não fique a chorar, e para não dizer que depois não sabia, La Bohème, da Royal Opera House, é transmitida dia 25 de fevereiro, às 4 da tarde. Não se esqueça que tem ainda a oportunidade de ver a exposição de arquitetura da Garagem Sul até 16 de fevereiro, Agricultura e Arquitetura do Lado do Campo. É uma mostra organizada no âmbito da Trienal de Arquitetura e que encerra este mês de fevereiro. Ainda pelo CCB, de 6 a 9 de fevereiro, poderá levar os seus mais novos lá de casa ao Menino, um espetáculo multidisciplinar para a infância que cruza teatro, literatura, música, artes plásticas e vídeo. Inspirado na cultura guineense, é um espetáculo de Fernando Mota. E se tiver dotes musicais, não falta a chamada. O CCB está à procura de melómanos e entusiastas do canto para o coro participativo dos Dias da Música. Se se quiser juntar à grande celebração de Beethoven no festival em abril, basta inscrever-se. Sob a direção da maestrina Filipa Palhares, o coro fará a recriação do famoso concerto de 1808, no qual Beethoven apresentou pela primeira vez obras como a Quinta Sinfonia, a Sexta Sinfonia, o Quarto Concerto para Piano ou a Fantasia Coral, considerada por muitos como a que deu o prenúncio do Hino da Alegria. Depois, não diga que não sabia. São estas as propostas do mês de fevereiro do Centro Cultural de Belém.